Uma comissão de juristas se reuniu hoje para discutir e analisar um marco legal de exploração de portos. Eles analisam a elaboração de um projeto de lei que revisa o arcabouço legal do setor, regulamentando a exploração direta e indireta pela União de Portos e Instalações Portuárias Brasileiras. Para entender um pouquinho melhor esse tema, que é um pouco complexo, nós temos um convidado aqui nos nossos estúdios, o deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná. Obrigado por ter vindo até aqui para prestar esses esclarecimentos. Seja bem-vindo.
Obrigado, Mauro. Eu que agradeço aí. Muito bom dia a você, a quem nos acompanha. E realmente é um momento muito importante para a vida portuária, né? O presidente Lira teve essa sensibilidade, eu até fiz menção a isso ontem na reunião, porque dentro desse turbilhão de assuntos que acontecem aqui na Câmara, tantas propostas, tantas demandas que vêm da sociedade, ele conseguiu ter a sensibilidade, a percepção de que o setor portuário precisava passar por uma modernização. E não é uma modernização física, é uma mudança legislativa. Ele criou então essa comissão especial com pessoas reconhecidas nacional e internacionalmente por saber, pelo seu saber jurídico, pela vivência na área legislativa, ou melhor, na área do judiciário, em grande parte, ministros, desembargadores, juristas efetivamente. Então essa comissão de pessoas com notório saber estão construindo um novo marco legal. E veja que assim, não há necessidade de modernizar a legislação atual. O desafio é, às vezes, muito maior. É criar uma legislação absolutamente nova que não esteja atrelada ou amarrada, vinculada de alguma forma com a legislação atual. A gente sabe que até meados dos anos 90, 96 mais precisamente, o modelo de atividade portuária no Brasil era completamente distinto do que a gente tem hoje. O poder público é que fazia a operação portuária, carga, descarga, e que era o grande gestor daquele condomínio portuário. E aí, a partir de 96, mudou o modelo e criou a figura dos operadores privados. A iniciativa privada passou a ter um papel fundamental na atividade portuária. Em 2013, Mauro, houve um novo marco legal, uma modernização muito relevante, né? Então já são aí praticamente 11 anos, né, do último marco legal. E que foi de fato uma evolução importante até aquele momento, mas a dinamicidade do mundo privado e da atividade portuária é muito grande, o que fez com que provocasse então, a partir dessa sensibilidade do presidente Arthur Lira, essa comissão para redesenhar, né, para criar um novo projeto desvinculado do que já existe, mas sempre com o cuidado e algumas premissas que não são afastáveis, como o cuidado ao trabalho, ao trabalhador, as forças vivas que trabalham nesse setor, ou também o foco na carga, porque o porto em si só não faz sentido, não tem razão. O porto é uma janela de comunicação com o mundo, é um lugar de entrada e de saída de produtos, de bens, de riquezas, de pessoas, e por isso a carga tem que ser o foco do principal prestador de serviço. Então a carga é o objeto principal dessa legislação, que ela seja tratada com um custo muito baixo, com muita eficiência por parte de quem opera. Então, premissas assim, Mauro, tem norteado esse grupo de notáveis que está fazendo esse trabalho especial aí de construir uma nova legislação. E o importante dessa nova legislação é que ela vai tratar do futuro. O que já passou, não é, Mauro? Não volta mais. Mas é importante a gente entender que existem muitos problemas na área portuária, problemas de ordem jurídica, de ordem legal, e que isso afasta o investidor. Você não vai pegar o seu suado dinheirinho e investir lá na área portuária se não tiver a segurança de que o seu contrato não vai sofrer uma alteração ao longo do caminho, não vai ser de difícil competição com um porto logo ao lado. Então, existem contratos diferentes na mesma autoridade portuária, né? Então, trazendo assim, para riqueza de detalhes, para minúcia, a gente tem incongruências muito grandes na legislação, sobreposições de tarefas. Não raras vezes você pega aí a atividade portuária que está delegada aos estados, como é o caso do meu Paraná, né? Vou trazer aqui um exemplo caseiro para ilustrar. Lá no Paraná, quem faz a gestão portuária é o Estado do Paraná. Embora todos os portos sejam de titularidade da União, isso é uma questão de estratégia nacional, está na Constituição, É, mas você pode delegar, alguns aos municípios, como é o caso de Itajaí, alguns aos estados, e outros são companhias docas que o próprio governo federal é que administra através aí da descentralização do Ministério dos Portos. Então existem esses modelos. É, passado esse entendimento, você tem dentro do mesmo porto organizado, como eu trazia o exemplo lá de Paranaguá, contratos de arrendamentos de 25, 30 anos, contratos de 10 anos e às vezes contratos permissionários precários de 1, 2 ou 3 anos. Então você tem realidades tão distintas que não vão permitir ao investidor fazer a diluição do seu investimento ao longo de anos. Então é claro que aquele tem um contrato muito mais longo, vai fazer investimentos muito maiores e vai ser diluído esse investimento, o conhecido CAPEX, ao longo de anos, e isso vai fazer com que ele tenha um serviço muito melhor. Aqueles que têm contratos curtos, temporários, ou de natureza precária, esses não vão fazer investimento algum. Até porque não dá tempo de diluir isso num horizonte de tempo adequado. Então, são realidades muito diferentes. Você também tem sobreposições de fiscalização. Você tem o Tribunal de Contas do Estado, lá no Estado, fiscalizando, intervindo. Você tem o Tribunal de Contas da União. Aí você tem a ANTAC, a Agência Reguladora. Você tem... Então, são muitos intervenientes para tratar de um mesmo assunto. Não raras vezes isso acaba conflitando. Essa sobreposição de fiscalização acaba conflitando e por raras vezes, mas acontece, com decisões conflitantes. Né? Você tem um órgão do governo dizendo alguma coisa, você tem um outro órgão do governo federal dizendo outra. Né? E aí a quem é que você obedece? Quem é que está certo? Quem é que tem autoridade sobre aquilo? Então, são conflitos de competência que precisam ser solucionados. A lei tem que resolver isso. E ela vem para resolver isso. Essa proposta criada pela Comissão Especial de Estudos, para fazer esse novo marco legal e revisar essa legislação de exploração dos portos e das instalações portuárias, ela vem com esse intuito de corrigir essas incongruências, essas falhas, de olhar para o futuro e, sobretudo, de estimular que a iniciativa privada possa avançar e avançar muito. A gente sabe que o Brasil tem um horizonte de expansão econômica para o futuro muito grande, é um país que tem tudo por crescer, tudo por fazer, e tem características que vão alavancar alguns setores de economia muito grande, como o próprio agronegócio, que eu também tenho uma relação muito umbilical, e o agronegócio, o Brasil que tem um orgulho muito grande de ser o país do futebol, do carnaval, hoje se orgulha de ser o país do agronegócio. O agronegócio é um grande contratante das demandas do setor portuário, um grande contratante de frete, um grande movimentador de cargas, seja através da exportação dos seus produtos, de origem vegetal, animal, é o soja, é o milho, o farelo, é o açúcar, é o etanol, ou através da importação também, claro, dos fertilizantes, que o Brasil importa quase 90% daquilo que consome, e isso vem pelos portos. Seja a exportação de proteína animal, a gente é o país que mais exporta proteína animal, aí é containerizado, mas não deixa de ser pelos portos, o frango, o suíno, o bovino, o peixe, a piscicultura também tem crescido muito no Brasil. Então a gente tem essa relação comercial muito intensa com o mundo. Isso só tende a aumentar. Isso deve expandir muito nos próximos anos. Por isso, o setor portuário precisa estar preparado para receber essa carga extra, essa demanda. A gente tem um país com características continentais, é muito grande, com realidades muito diferentes, regiões e demandas, e perfis de cargas também. A gente tem cargas de passageiros no Arco Norte, onde a navegação fluvial é muito rica, é muito intensa e substitui as estradas, porque os rios são estradas naturais, E, enfim, a gente tem perfis de cargas do Sul e do Sudeste bem diferentes do Norte. Então, entender toda essa dinâmica, todas essas diferenças e criar uma legislação única capaz de albergar tudo isso, de atender tudo isso, é um desafio imenso. Não. Por isso, essa comissão é composta por pessoas de muito bom nível intelectual, muito conhecimento jurídico, e eu tenho muita confiança em dizer que dali sairá uma norma muito boa para o país.
Agora, deputado Tião Medeiros, pelo que o senhor expôs até agora, então a questão desse novo marco legal seria unificar essas regras, né, tanto de gestão quanto de fiscalização, para evitar conflitos e garantir investimentos. Eu queria entender um pouquinho melhor, voltando aí, como é que funciona a gestão hoje? O senhor já disse que foi aprovada uma reforma que antes os portos tinham uma gestão totalmente pública, depois passou a haver operadores privados. Mas a responsabilidade pelo setor ainda é pública? O Estado é que dá a concessão? Qual é o funcionamento dessa gestão e se esse modelo que se pretende agora, ele tenderia mais a passar cada vez mais para as mãos da iniciativa privada?
Perfeitamente. Existe, eu acho que eu dividiria, sim, Mauro, primeiro dois grandes grupos. Né? O grupo dos TUPs. Os TUPs são os terminais de uso privativo. São áreas totalmente privadas, particulares, e que desempenham a atividade portuária como qualquer outra empresa privada, e não estão sujeitos à regulação de mão de obra do OCM, do órgão gestor de mão de obra, os conhecidos trabalhadores portuários avulsos, os TPAs, que são aqueles famosos, aquelas categorias famosas da estiva, os estivadores, os arrumadores, consertadores, melhor dizendo, enfim. Então, existem lá esses outros ambientes, que são os ambientes do mundo público, que estão geridos dentro do condomínio que está delimitado por uma linha que é chamada poligonal. Cada poligonal define os limites do porto organizado. O porto organizado, então você dividiria o mundo do porto organizado e o mundo dos terminais de uso privativo. Essa é a grande divisão inicial, atual. E dentro do mundo do porto organizado, você tem várias figuras. Você tem um arrendatário, então o poder público pode arrendar uma área. Você tem as pessoas que estão atrás da poligonal, mas querem se conectar e fazem o contrato de passagem. Você tem os permissionários e você tem os contratos precários, com um horizonte pequeno de prazo. Bom, cada figura dessa que atua dentro do porto organizado, ele precisa requisitar a mão de obra através do órgão gestor de mão de obra. Então você já tem uma diferença aí de custo, né, de contratação de pessoal. Um é contratado com vínculo empregatício, seletista, formal, e outro não. Os TPAs não são com vínculo formal. Eles estão sujeitos ao OGMO. Recolhe para o INSS, mas é uma outra natureza jurídica. Diferente do TUP, o Terminal de Uso Privativo, tem lá o camarada com a CLT, aquela carteira tradicional que a gente conhece de trabalho. Né? Isso acaba imputando em custos diferentes. Ao ponto, e eu vou trazer aqui um exemplo, ao ponto de você ter as margens de um mesmo rio, dois terminais diferentes, um público e um privado, um em frente ao outro, lá em Santa Catarina, Itajaí. Em frente ao terminal privado, do outro lado do rio, terminal público, um em frente ao outro. No mesmo rio, na mesma cidade, no mesmo lugar, com custos completamente diferentes. Como é que você explica isso para um dono de carga que não é brasileiro? Que do outro lado do rio custa diferente daqui, e por que isso? Porque um é público e o outro é privado. Por que um tem uma dinâmica diferente do outro? Como é que eu vou concorrer com o outro? Não vai dar certo. É óbvio que a dinâmica do mundo privado, ela alcança uma velocidade muito maior do que a dinâmica do mundo público, da administração pública. Por uma razão muito óbvia, são legislações diferentes. São legislações que impõem regras de contratação, né, de licitação, e que dão dinâmicas diferentes. Então, isso acaba imputando no chamado custo Brasil. Quando você tem um porto eficiente e que custa pouco para o Brasil, você torna o produto brasileiro mais competitivo e você torna a importação do produto importado mais barata, né, o que vai melhorar a eficiência de toda a atividade brasileira, da economia brasileira. Por essa razão, a legislação tem esse desafio que é imenso, né, de equilibrar essas forças e esse jogo. E também respondendo a segunda parte da sua pergunta, Mauro, de fato a ideia é, quanto mais possível, estimular a iniciativa privada. Porque é ela que vai fazer os investimentos, é ela que vai construir os terminais e expandir essas operações com a dinamicidade que a gente precisa. Né? Porque a economia globalizada, como a gente vive hoje, dinâmica, precisa dessa comunicação de cargas muito intensa e muito rápida. E obviamente que com baixo custo. Né? As commodities, principalmente, são produtos que são calculados os seus preços lá fora. A exemplo da soja, que talvez fique o mais evidente, mais fácil de explicar, a soja é calculada pela Bolsa de Chicago menos o frete. Quanto é que custa a soja no Brasil? É Chicago. Ela é avaliada pela Bolsa de Chicago. e quanto é que custa para chegar esse produto lá. Então, o preço é o valor de Chicago menos o frete até o Brasil, menos a operação portuária. E aí você considera o custo Brasil, a ineficiência de deixar uma fila de barcos esperando, né, 10, 15, 20, 30, 45 dias, a um custo de uma diária de sobreestadia do navio aí de cerca de $40 mil a diária, 50 mil dependendo do tamanho do navio, né? E isso é pela falta de berços, pela falta de terminais de retaguarda que dão suporte ao embarque de produtos. Então tudo isso vai imputando um custo ao país muito grande. Isso vai onerando o custo do produto brasileiro. Essa chamada demurrage, que é essa sobreestadia do navio na espera, ela é um custo pela ineficiência, pela falta de infraestrutura. E a gente precisa superar isso. A olhar pelo que vem pela frente, a olhar pelo tamanho da expansão que se promete no nosso país, especialmente o agro, agora eu digo, claro que a indústria, claro que outros serviços, outras atividades, a carga geral, as chamadas cargas de projeto, de engenharia, grandes peças, partes, né, de uma obra, também são movimentadas, mas como regra, o agronegócio é o principal contratante do serviço portuário. Então, por isso eu tenho focado na explicação do agronegócio, mas ao olhar para o futuro e sabendo que a gente expandirá as atividades e o volume de grãos, o volume de produção nacional, a demanda pelo setor vai aumentar. Por isso a necessidade de infra, de berços, de cais, de atracação, de terminais privados, de armazéns de retaguarda, de todo esse suporte desse ecossistema que vive a área portuária, precisa se expandir. Isso só vai acontecer se houver segurança jurídica, estabilidade nas relações, né, e não conflitos, sobreposições, decisões conflitantes, dificuldade nas relações empregado-empregador, isso precisa ser superado, isso é coisa do passado, a gente tem que evoluir como sociedade, todo mundo precisa um do outro, e no setor portuário não é diferente.
Deputado, eu teria mais algumas perguntas aqui, mas o nosso tempo infelizmente acabou, eu vou agradecer a sua participação aqui nos nossos estúdios, deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná, e espero o senhor numa próxima oportunidade.
Mauro, eu que te agradeço, espero ter contribuído, porque é um tema bastante complexo, mas não menos importante, é um tema de estratégia nacional, e eu vou dedicar todas as forças e energias para que isso avance, sobre o olhar de desenvolver o país para o futuro. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, bom dia.